Senhor presidente, senador Vicentinho, claro que a honra é minha de poder estar exercendo temporariamente a liderança do PR, já que temos um compromisso, inclusive o ano que vem, Vossa Excelência que estará assumindo a liderança do nosso partido. E hoje, aqui como primeiro secretário dessa casa, não só representando o PR, mas também representando o bloco moderador. O função e cargo que Vossa Excelência vem desempenhando com toda a competência, com humildade, que faz parte da característica de Vossa Excelência. Por isso, eu, inclusive, em nome também de todos os companheiros do bloco, eu quero aqui cumprimentá-lo pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo no seu estado. Eu que tive a oportunidade de estar lá, acompanhando esse trabalho político de fortalecimento do nosso partido do PR, com um objetivo, inclusive, com um planejamento, com uma programação, em que eu tenho certeza que lá o PR será um dos maiores partidos daquele estado, dado a competência que Vossa Excelência tem tido no trato, principalmente com as pessoas. Tanto é que eu vi notícias nos jornais da última convenção realizada no estado de Tocantins, na cidade de Palmas, onde o candidato do PR, Raul Filho, teve praticamente a unanimidade do apoio das lideranças políticas daquele estado. As mais diferentes lideranças daquele estado estiveram lá apoiando o nome do Raul Filho, onde vai enfrentar, claro, o prefeito da capital, mas que com certeza, como eu senti lá, o nome do Raul Filho já está consolidado como nova esperança daquela população. Assim como também o Ronaldo Dimas, nosso companheiro lá do interior de Araguaína, né? Que lá também, inclusive, tem investimentos de companheiros nossos do Mato Grosso, um frigorífico, e é uma das regiões mais fortes. Eu falo isso também, senhor presidente, porque a nossa luta pela 242, a ligação do Mato Grosso, lá da cidade de São Félix, do Araguaia, com atravessando a Ilha do Bananal e ligando o seu estado, é um projeto nosso, um projeto dos dois estados, um projeto importante. Já fizemos aquela travessia de carro, na estrada de chão, vendo, infelizmente, os nossos índios lá isolados, né? Eu penso que a construção do asfalto, da estrada, na verdade, vai trazer mais qualidade de vida para os índios. Então, essa resistência, senador Hélio, de dizer que não pode passar uma estrada dentro de uma reserva, eu acho que isso é uma visão de quem pensava há 50, 100 anos atrás, onde era possível as comunidades viverem isoladas. Nós temos um exemplo no Mato Grosso, que é um exemplo muito bem sucedido, que é exatamente na região do Parecis, uma estrada que foi construída atravessando a reserva indígena dos Parecis, e eles cobram hoje, foi construída pelo estado de Mato Grosso, à época o governador Blairo Maggi, do nosso estado, que estava à frente do governo, construiu a estrada em parceria com os produtores, e os índios cobram o pedágio, e a qualidade de vida dos índios melhorou demais. Então, eu acho que isso trouxe condições financeiras, porque não dá para você falar em uma comunidade em volta todo o desenvolvimento e a comunidade dizer que tem que ficar lá isolado. É a mesma questão da 158, lá na região do Araguaia, onde temos uma estrada com mais de 40 anos que existe ali, a estrada onde passam as pessoas. Foi criada uma reserva indígena posteriormente e hoje nós temos uma dificuldade porque conseguimos asfaltar 158. Aliás, há poucos dias atrás estivemos lá na cidade de Vila Rica com o ministro do nosso partido, o ministro dos Transportes, para inaugurar a ligação de Vila Rica até a divisa do Pará, a travessia urbana também que foi lançada, que já está sendo concluída. O deputado Maurício Quintela, o nosso ministro, esteve lá, onde fomos inaugurar. E, infelizmente, dentro da reserva é onde não tem o asfaltamento pronto, porque criou-se essa dificuldade. O projeto do contorno da reserva foi... está sendo executado, mas a cada dia cria-se um problema maior, que é essa questão das reservas indígenas. Da mesma forma, a 242, que já foi feito as duas pontas, ligando a BR-158 até Querência, depois lá da região de Santiago do Norte até o Nortão de Mato Grosso, e ainda temos três trechos da 242 que dependem da licença, exatamente da questão da licença indígena. E espero que a gente possa resolver esse problema, porque, sem dúvida nenhuma, quem perde é a população brasileira. A região do Araguaia é uma das regiões que tem mais capacidade de incrementar a produção do Mato Grosso. Só a região do Araguaia tem capacidade de produzir tudo, senador Hélio, que hoje produz o Mato Grosso. E o Mato Grosso tem capacidade de produzir tudo que produz o Brasil. Então, senador, vou mudando aqui, senador Benedito Lira, Vossa Excelência falava um pouco das eleições municipais, das convenções, e também no meu estado, eu quero registrar aqui, tivemos muitos problemas. Por isso, eu quero também estar aqui comungando com a vossa ideia e o seu pronunciamento, que precisamos fazer as reformas que foram prometidas por todos os candidatos a presidente da República. A reforma política partidária é a mãe de todas. Sem dúvida nenhuma que nós vivemos uma crise no Brasil hoje, como talvez nunca vivemos. Eu que estou aqui com Vossa Excelência há tanto tempo, 25 anos, já tivemos várias crises, mas não duas crises acumuladas como temos hoje, uma crise econômica e uma crise política. E a crise política, como eu já tenho repetido várias vezes, é aquela que agrava muito mais a nossa crise econômica. Por isso, a reforma político-partidária, assim como a tributária, a simplificação no país, temos que realmente buscar. Hoje nós tivemos, inclusive, um almoço no Bloco Moderador, onde lá esteve um grande economista, e ele dizia exatamente da dificuldade onde o Brasil hoje passa pelos empresários, porque até para cumprir a legislação, o empresário não sabe como cumprir, porque é tanta burocracia, tanta dificuldade, que deixa o empresário à mercê sempre de uma possibilidade de uma multa ou de outras circunstâncias, porque mesmo querendo fazer o certo, a burocracia hoje é muito difícil no país. Então, não só a reforma política, como a reforma tributária, a reforma trabalhista, enfim, a modernização do país, que é o que a gente espera. E nesse sentido, inclusive, convidei Vossa Excelência, senador Benedito, convidei vários parlamentares da Comissão de Agricultura para estar lá na minha cidade natal, Rondonópolis, para uma audiência pública, onde, como membro da Comissão de Agricultura do Senado, iríamos tratar de um assunto extremamente importante que eu quero abordar aqui no meu pronunciamento. E aí quero afirmar que a agropecuária é a atividade que funciona como âncora da economia brasileira, sobretudo na presente conjuntura de baixo crescimento que vivemos hoje no Brasil. É também a mais arriscada, mais sujeita a série de rigores naturais, tais como seca, série de enchentes, geadas, pragas, enfim, todo tipo de situação que é possível para um produtor rural ter que enfrentar. E oscilações também mercadológicas, a exemplo de crises de superprodução e choques cambiais. Superprodução que, às vezes, obriga, como a gente tem visto, às vezes, um produtor de leite ter que jogar o seu produto tirado da madrugada, na lama, no sol, às vezes, para alimento de porcos. Hoje, felizmente, o produto dos lácteos no Brasil está com preço alto, mas isso também é ruim para a população, porque uma hora é um preço muito baixo, outra hora um preço aviltante que, quando está baixo, não consegue chegar na mesa do produtor, porque do consumidor, porque o produtor às vezes não tem nem como levar, que não vale a pena, não compensa. Quando está muito alto o preço, o consumidor não consegue comprar. Então, essa oscilação não é bom. É por isso que, quando ocorrem essas oscilações, causa enormes prejuízos aos produtores, sobretudo os pequenos, extremamente vulneráveis a essas adversidades. Sempre que isso acontece, a população, em geral, também se vê duplamente prejudicada. De um lado, pagando mais caro pelos alimentos que a família brasileira consome. De outro, arcando com o ônus fiscal de periódicas renegociações da dívida contraída pelos produtores junto aos bancos. Já está mais do que na hora de o país adotar uma política de aperfeiçoamento, desburocratização e democratização do acesso ao seguro rural, aproximando-nos da realidade do mundo desenvolvido. Nos Estados Unidos, por exemplo, 90% das plantações e criações são seguradas, enquanto que no Brasil essa cobertura mal chega a 14%. Ou seja, enquanto países como Estados Unidos, 90%, o nosso país apenas 14%. Para dificultar ainda mais, os contratos aqui são extremamente complexos e burocráticos. E as plantações e criações seguradas concentram-se em poucas regiões. Segundo os dados do IPEA, relativos ao programa de subvenção ao Prêmio de Seguro Rural, o governo federal, a cobertura estava restrita a 7 estados e 294 municípios em 2011. E aí, quero ressaltar que apesar de 50 milhões de toneladas de grãos produzidos no meu estado de Mato Grosso, os agricultores e criadores locais pouco utilizam o seguro rural. Essas e outras questões socioeconômicas de maior relevo para a agricultura brasileira foram objetos do 5º seminário do ciclo de debates e palestras promovido sexta-feira última, dia 12 de agosto, pela Comissão de Agricultura do Senado Federal, em Rondonópolis, a minha cidade natal, no Mato Grosso, a requerimento de minha autoria. O palco para esse evento não poderia ter sido mais apropriado, pois teve lugar na 44ª Exposição Agropecuária Industrial e Comercial do Sul de Mato Grosso, a ExpoSul. E aí, eu quero aqui parabenizar toda a diretoria da ExpoSul, em nome do companheiro, que é um grande produtor, principalmente pecuarista, o Chico da Pauliceia. Ele que teve o seu pai tradicional na pecuária da região, e hoje dirige essa exposição agropecuária, que foi também, já eu tive a honra de soerguer essa exposição ainda há mais de 20 anos atrás. O Brairo Maggi, que hoje é o ministro, também foi presidente da ExpoSul, assim como o deputado Adilto Sacchetti. Então, portanto, a reunião conduzida pela presidente da CRA, a Comissão de Agricultura, nossa estimada colega, senadora Ana Amélia, contou com a participação do ministro também da Agricultura e Pecuária e Abastecimento, senador Brairo Maggi, também do governador Pedro Taques, dos nossos colegas aqui do Senado, José Medeiros, Cidinho Santos, do nosso partido, e também o companheiro Eumano Ferro, e além de deputados federais, como o primeiro o deputado federal Adilto Sacchetti, o deputado Fábio Garcia, que é o coordenador da nossa bancada, deputados estaduais, o primeiro secretário e representando o presidente da Assembleia Legislativa Mato Grossense, o deputado estadual Nininho, e outros parlamentares que lá estiveram, além dos vereadores, e eu quero citar aqui o vereador Cido Silva, da minha cidade, representando, em nome deles, toda a Câmara de Vereadores. Ainda também os dirigentes de entidades representativas do agronegócio, consultores legislativos e também os assessores da Comissão de Agricultura, e bem como também a TV Senado, com toda a sua equipe lá esteve, a TV Assembleia, com toda a sua equipe, transmitindo ao vivo toda essa programação. E em sua exposição, o nosso ministro Blairo informou que, num prazo de 90 dias, grupo de estudos criado pelo MAPA e presidido pelo ex-ministro Alisson Paulinelli, deverá apresentar propostas de modernização do seguro rural com vista a torná-lo mais acessível, efetivo e descomplicado. Um esforço a qual se associa a Comissão de Agricultura do Senado, cujo tema, como eu já disse, este ano é o seguro rural, e eu tive a honra de ser o relator e espero que, com mais uma audiência que vamos fazer na Bahia, no estado da Bahia, nós possamos complementar, concluir esse relatório e ainda, na parceria com o Ministério da Agricultura, poder oferecer ao país uma legislação que possa dar mais amplitude ao nosso seguro rural e, principalmente, quem sabe, ainda a universalização do seguro rural, que é fundamental, principalmente, como já disse aqui, para o pequeno produtor. Uma das propostas ali adiantadas vai ao encontro de uma antiga reivindicação ruralista, no sentido de que a subvenção hoje paga pelo seguro rural às seguradoras seja repassada diretamente aos produtores, que assim terão condições de negociar melhores preços com essas seguradoras. Claro, quanto mais universalizar, menor será o preço. Há 20 anos atrás, segurar um carro no Brasil era praticamente quase impossível. Só para quem tinha um carro de melhor padrão, que tinha acesso e tinha condições de segurar um carro. Hoje não, universalizou, baixou o custo e praticamente todos já têm o seu carro segurado e com isso, então, trazendo mais segurança e mais condições, inclusive, para a aquisição de um carro. Por isso, senhor presidente, conforme argumentaram vários palestrantes, é preciso que o seguro vá além de oferecer proteção aos bancos emprestadores para prover também proteção à renda dos produtores, ou seja, não só garantir com que o produtor tenha o seguro ali, mas também, principalmente, garantir que através do seguro ele possa garantir a sua renda. Porque o que interessa ao país é a produção, é ter garantida a produção, é termos condições de ter uma cesta básica farta, com preço acessível e claro, ainda podermos exportar os nossos produtos. Hoje, esses produtores já arcam com os custos graças às restrições de ordem ambiental, trabalhista, regulatória, em tudo em geral. Portanto, é válido que os demais elos da cadeia do agronegócio que compartilham os custos igualmente se beneficiem de um sistema mais moderno e inclusivo de seguro rural, no qual mecanismos de mercado, por intermédio da iniciativa privada, supram parte das lacunas abertas pelo quadro de restrição fiscal ora vivido pelo Estado brasileiro. Portanto, senhor presidente, com essa audiência que lá estivemos, acredito que poderemos avançar muito no Brasil, principalmente garantindo, então, aqueles que arriscam a sua vida, às vezes, em uma produção só de um ano, ele vai lá, coloca tudo que ele tinha e vai enfrentar as intempéries. Como eu disse, uma hora é o excesso de chuva, outra hora é a falta de chuva, outra hora é a seca, outra hora é o excesso do frio, enfim, tudo isso que pode ser um grande inimigo da nossa produção. Além disso, senhor presidente, eu quero aqui ainda, para concluir, já que o senador Hélio vai falar, eu tenho certeza que ele sempre também está muito preocupado com a questão da infraestrutura do país. Eu que sou presidente da comissão da Frente Parlamentar de Logística, Transporte e Armazenamento, e o senador também Hélio, que é presidente de uma comissão de logística, eu creio que estamos trabalhando conjuntamente e principalmente essa questão que eu disse um pouco antes, é a questão das concessões no Brasil. O governo está falando em novas concessões, mas, infelizmente, senhor presidente, as nossas concessões que foram feitas hoje aí, aquilo que foi compromissado pelo BNDES de liberar os recursos para que essas concessionárias concluam as obras, e no caso do Mato Grosso, que eu quero aqui salientar, a concessão da BR-163 foi concessionada da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop, a concessionária simplesmente parou todas as obras. Lá tínhamos mais de 1.000 máquinas novas trabalhando com duas usinas de asfalto, onde a empresa bateu o recorde de lançamento de asfalto no Brasil. E, infelizmente, a gente vê aquilo lá tudo parado neste momento, senador Hélio. Momento em que não temos chuvas, é o momento adequado para ter produção na área da infraestrutura, principalmente das nossas estradas, e um mês perdido, dois meses perdido, já vai ser um ano perdido. E esse trecho, principalmente de Rondonópolis, Cuiabá, é o trecho que mais acontece acidentes frontais do Brasil. E o acidente frontal normalmente representa perda de vida. E com vida a gente não pode brincar. Por isso eu quero pedir aqui, mais uma vez, de público, ao governo, a todas as áreas, principalmente a NTT, que hoje tivemos aqui a felicidade de poder votar mais um nome, como já disse aqui em outro momento, o senador Vicentinho foi o relator da indicação do doutor Mário, que é uma pessoa experiente, é uma indicação do nosso partido, tenho certeza que vai estar lá à frente da NTT, exatamente para que a gente possa resolver esses problemas. Como que podemos fazer, falar em novas licitações? Inclusive no meu estado tem uma licitação da 364 do trecho de Rondonópolis até a divisa de Goiás e do trecho também lá de Comodoro até o estado de Rondônia. Como é que pode falar em nova licitação se nós não temos, não estamos conseguindo fazer com que aquelas que estão hoje detentoras dessas concessões, inclusive no caso do meu estado, já cobrando pedágio em todo o trecho, mas com as obras paralisadas. Por isso, senhor presidente, eu espero que realmente a gente encontre a saída. A crise, eu acho que a gente tem que tirar o S e criar. E aí temos que criar alternativas para permitir com que essas concessionárias possam continuar com as obras, inclusive os financiamentos. Aliás, hoje mesmo ouvimos uma entrevista onde o BNDES está sobrando dinheiro porque não tem como aplicar, dado essas restrições de crédito que hoje ficou o sistema. Então, eu creio que nós não podemos parar o Brasil. Temos que criar mecanismos. Temos aí as operações, Operação Lava Jato e outras operações em curso, mas o Brasil não pode parar. Não pode um banco como esse, que é o Banco Nacional de Desenvolvimento, não ter desenvolvimento do país, não poder emprestar para aqueles que querem construir as obras importantes para promover o desenvolvimento e gerar emprego no nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.